Boa noite, Suzete.
Boa noite.
Covardia falar agora, né? Dá uma parada pro lanche, a gente vai embora. Agradecer ao Flávio e ao Clemir pelo convite, agradecer a vocês aí por disposto a estar aqui. Eu acho que uma coisa, assim, acho que para começar e dando continuidade ao Tom, antes de tudo, fiquem com o que ela falou, lembro do que ela falou e o que eu falei, esqueçam, não perguntei o que eu falar. Primeiro, né, eu estou num momento de vida, nos últimos, sei lá, 3 meses, eu estou fazendo um negócio que eu não sei se é bom ou se é ruim, não sei de definir, mas eu estou voltando a ler autores marxistas. Deu vontade, não sei o que aconteceu comigo, fiquei maluco, não sei o que foi. Mas estou começando a ler e ler por outra entrada, enfim. Estou trabalhando lá, né, porque eu estou tomando universidade, um pouco meu papel nesse lado de fundo. Nesse processo e vivenciando uma série de experiências hoje eu ocupo um cargo de direção, eu sou diretor de uma unidade da UFRJ, ou seja, tem mais 100 pessoas que dependem de mim. Gestiono uma verba pública, participo de reuniões mensais com o reitor, quinzenais com o Conselho de Centro, na área de saúde, discuto orçamento do hospital, enfim. Tenho um trabalho burocrático bastante pesado e muita gente chorando na minha sala por motivos mais variados possíveis, afinal, assino papéis que dependem da vida dessas pessoas. E uma coisa que eu percebo nesse momento que eu vivo há um ano é que eu estou no lugar errado, ou esse lugar não é meu. Isso é muita evidência disso. Não era para ter o que eu estar ali. Eu sou diferente, eu sou preto. Né? Já percebeu. E eu vivencio diversas vezes momentos em que eu percebo que eu estou no lugar errado. E eu sou o único negro, Conselho de Centro, da FRJ. Provavelmente do Conselho de Diretores também sou o único negro. E eu não faço parte desse grupo. Não faço. Eu não saio de noite com esse grupo. Eu não vou nos barzinhos de noite com esse grupo. Eu não sou convidado para as festas das crianças desse grupo. Eu não sou parte desse grupo. Eu não sou parte dessa elite. Eu sou outra coisa. Para pelar, eu sou crente ainda. Crente, gordo e preto. Juntam 3 coisas, falta ser só gado. Então, isso é uma coisa que eu não me iludo. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Eu tenho vivenciado experiências que, para piorar, eu nos últimos, sei lá, 2 anos resolvi me meter na área de gastronomia. Eu não sou um cara branco, tentando ser branco sem conseguir, né? Eu sou. E também nessa experiência de gastronomia, sou professor do curso de gastronomia, trabalho, e aí eu vou contar um pouco que eu trabalho com gastronomia hoje. Mas eu também, nessa questão da gastronomia, também tenho tido experiências não muito agradáveis em relação ao meu perfil, com o seu perfil esperado para quem vai no restaurante, que você paga bastante dinheiro só para entrar. E também sou o único branco nesse restaurante, o único não branco nesse restaurante. Então, uma coisa que para mim tem ficado e caminhando no mesmo tom, pontuando na mesma direção, é ter ficado muito marcado para mim que eu estou num lugar que não é meu. Num lugar errado. E o que, que eu faço para esse lugar errado? O que, que representa para mim então, esse lugar errado? E aí, só abrir um parênteses, tornando um pouco melhor uma história, eu só descobri que eu era preto, que eu era negro, com 17, 18 anos. Até então, eu não sabia que eu era. Quando eu fui estudar, preencher um questionário na universidade, perguntava qual era a minha origem. Eu me conta que eu era originário da África. Até então, eu não sabia que eu era. Minha família tentou branquear e tentava sempre tratar isso como uma coisa não tratável, né? Não era uma coisa boa. Isso é uma coisa que eu descobri em determinado momento, que eu era preto, apesar de ter sofrido bastante antes disso, e terem me dito isso várias vezes nas escolas que eu estudava, que também não tinha outros pretos, além de mim, empregadas domésticas, etc. Isso é uma coisa que eu vivi esse domingo agora, porque eu estou também, domingo agora eu vi uma situação bastante desagradável, que nem vou falar para não lembrar, mas de novo que me lembraram que eu sou preto. E eu todo tempo me lembro, eu sou doutor, sou pós-doutor, sou o que você quiser ser, em termos de badulaque acadêmico, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum, porque não tem. Me lembro que a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, em 90 e poucos, eu estava na casa de um amigo, aí ele falou, vamos sair, estava um frio horroroso, abriu um solzinho, aí ele ficou feliz da vida, vamos sair pegar um sol, os caras estão malucos, né? Aí ele, vou trocar de roupa, eu falei, tá mais maluco ainda. Aí ele trocou o casaco preto por um casaco branco, mas isso é um trocar de roupa para ele. E aí eu falei, não, espera aí que eu tenho que pegar meu passaporte. Aí ele, para que você quer pegar meu passaporte? Eu falei, você vai sair na rua, eu tenho que ter um documento, né? Ele, como assim? Para quê? Falei, pô, sei lá, bate a polícia daqui. Carioca. Vai que, né, pô? Carioca não é bobo, né? Tem que andar com documento. Não, mas eu sempre andei para evitar surpresas agradáveis. Aí ele continuou. Mas para que você tem que andar com documento? Para o cara saber que eu não sou. Ele virou para mim, vem cá, você acha que ele não vai perceber que você é um ser humano? Né? Que você é uma pessoa? Ele falou, vai, mas ele tem que saber quem eu sou. Para que ele tem que saber quem você é? Você é. Você não precisa ter um documento para ser alguém. Você é alguém porque você é alguém. Então eu não sabia que era alguém também. Foi quando eu aprendi. Porque aqui a gente aprende a não ser ninguém. O desvalor da vida humana e que pessoas são mortas quando se mata barata é uma coisa absurda. De que a gente acha normal. A gente vê tanto preto morto que é traficante, que é bandido, que se você passa por um na rua e é preto, não está certo, porque era traficante, era bandido, tinha que morrer mesmo, faz parte, está naturalizado. É comum matar pessoa. E se mata muito fácil. E pensar que pessoa tem um custo elevadíssimo, um custo complicadíssimo, não se estorna. Você tem pessoas geniais na história da humanidade e, por incrível que pareça, pessoas geniais vivem no Borel, Manguinhos, todo canto, Maré, gente genial e que está morrendo com 18 anos, com 15 anos, e que não vai se estornar, e que não vai acontecer nada, e que nunca vai poder comprovar o mínimo dessa genialidade. Então eu sou uma exceção, eu estou descobrindo isso, não sei se é bom ou mal, mas sou uma exceção, estou lá. E aí eu tento atualmente, uma coisa, uma ofensa que me fizeram depois que eu descobri que eu era preto, foi um cara que me falou numa situação que eu fiz uma atitude, eu estava numa liderança de um processo, e o cara virou para mim e falou assim, cara, meu vendeiro, você está tendo uma atitude tão branca que me dá nojo. Ele foi uma pancada que ele deu tão forte, tá tão forte, que eu achei que estava errado, mas ele bateu bem, ele soube bater. E aí eu fico muito preocupado com isso, como não ter uma atitude branca? Né? Esse mesmo amigo meu inglês que fala, né? Ele tentou fazer concurso para o mundo inteiro, não passava, porque tinha um indiano que preferia, uma lésbica que preferia, um gay. E aí ele dizia, pô, se fosse há dois séculos atrás, eu matava todo mundo, tomava porra, não tinha problema nenhum. Era muito mais fácil viver do século XVIII para mim. Agora é complicado, porque eu tenho que ceder, tenho que abrir espaço.
De direito?
É, direito. Mas aí uma coisa que campanha eleitoral sempre tem, pessoal da Sabatina da Folha. Alguém tem que perder para alguém ganhar.
Com certeza.
O processo de resolução desse problema, aonde o outro é ninguém, geralmente esse ninguém é mulher e negro, ou jovem e negro, alguém tem que perder, gente. Alguém tem que perder. O Brasil, estou vendo uma revista agora aqui antes, o Brasil tem mais bilionário do que a Inglaterra, do que o Japão, mas tem mais bilionário do que a França, do que o Japão, do que a Itália. Mesmo padrão do que a Inglaterra. São 30 bilionários no Brasil. Os milionários no Brasil, nos últimos 8 anos, aumentaram de 13 para 22 milhões. Foi a faixa de renda acima de 5 mil reais que mais cresceu no Brasil. Porque isso foi o Lula que deu um avanço extremo de classe CDE. Então, eles não estão perdendo. Não estão perdendo. E aí a gente se pergunta, como criar um Brasil justo, sustentável, não violento, com mais democracia e vida plena para todos? E aí eu falo aqui em um minuto que eu faço, e depois eu falo em outra crise, que eu estou vivendo todo dia de crise. Eu sou, como falei, gestor de uma unidade pública. Tenho lá um CNPJ, assino, relatórios, camarada. E sou professor de uma universidade, muito bem posicionado, eu sou da aula. Para pós-graduação, por opção eu comecei a dar aula para graduação numa turma de 20 alunos. Então dentro da academia eu estou num espaço muito tranquilo, muito bom, muito bacana, estou bem à beça. E como professor, uma coisa que eu tenho encontrado e tenho tentado explorar essa discussão de complexidade e interdisciplinaridade. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é essa necessidade de a gente fugir das fronteiras disciplinares. Eu acho que já passou do tempo da gente pensar de uma forma muito esquemática. E segunda coisa que, para mim, é fundamental em qualquer processo de estudo ou de reflexão acadêmica, é que essa reflexão acadêmica ela não pode terminar em si própria, nem terminar ausente da velha prática. Deixo nessa lógica uma coisa que eu acho que é fundamental para qualquer prática acadêmica, intelectual, que a gente faça, que a gente esteja envolvido, é atuar junto com movimentos sociais, controle social e em diálogo com o Estado. Bom, eu só consigo pensar na prática acadêmica aonde, num contexto em que eu vivencie essa relação entre esses elementos. Então, nesse quadro, aí falando um projeto que eu estou participando, que nasceu aí no contexto de orientação de aluno de mestrado, de pesquisa de extensão, a gente estuda alimentação escolar no grupo, que é a Daniela, a Rebeca participa, lá no NUTES, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde. Então, primeira concepção, primeiro ponto, Constituição, lá, briga do Conselho, a FAI, outros grupos aí, alimento é um direito humano. Outra questão que se põe é que o aluno tem direito à alimentação quando está na escola. E outra característica da legislação, que é muito interessante, é que a partir de 2009, 30% do alimento que o aluno come na escola tem que ser comprado da agricultura familiar. Então, tem uma legislação que é bacana, que foi fruto de uma briga, de uma luta histórica de movimentos ligados à segurança alimentar e nutricional, que foram estabelecendo como na lei você consegue implementar mudanças que têm um impacto objetivo na vida de muita gente. A alimentação escolar no Brasil movimenta 3 bilhões de reais. O Obama lançou um programa de apoio à alimentação na escola, porque a mulher dele quer ver as crianças magrinhas, 40 milhões de dólares. 3 bilhões, ou 1 bilhão e poucos de dólares, versus 40 milhões de dólares, Brasil e Estados Unidos. Então, é o programa, no mundo, talvez se não o maior, mas acho que é o maior problema do mundo em termos de recursos. A FAO tem um programa que atinge 16, sei lá quantos países no mundo, a maioria na África, o volume de recursos é igual quase ao volume de recursos brasileiros. Merenda escolar existe no Brasil, com várias mudanças e aperfeiçoamentos, ele está de 50 antes, 40 e poucos, 47. Atinge 45 milhões de crianças hoje no Brasil. Provavelmente a política pública de maior abrangência, que movimenta uma quantidade significativa de recursos e que tem hoje, que elementos? Questão da agricultura familiar, do direito educativo para a questão da educação, tanto ensino de ciência, educação em saúde, educação física. Então, é um tema que você consegue abordá-lo desde a gestão pública, economia, a questão do da colocação de agrotóxico ou não na produção, movimento econômico da localidade por causa da compra da merenda, educação em saúde dentro da escola, promoção de saúde dentro da escola. Você consegue discutir artes a partir da alimentação. Então, você tem nesse foco, nesse tema, esse é o trabalho que a gente tem feito lá com uma equipe de 15 pessoas, com gente que vai de A a Z em termos de formação, é pensar o alimento na sua multidimensionalidade como um espaço de encontro de direito humano, agricultura familiar, gestão pública, e trabalhar isso com esse pessoal. Então, é isso que eu estou me envolvendo e acreditando. E é um dos projetos completos de extensão que a gente tem, o nome dele é Chefe na Escola Recreando a Merenda, que é da coisa da gastronomia. A gente, uma vez por mês, leva um chefe de restaurante que é para comer no almoço R$200. Esse cara fica lá a manhã inteira cozinhando com merendeira e a gente vai desenvolvendo o trabalho com o aluno na escola e depois os alunos comem a comida que esse chefe fez junto com as merendeiras. E passa por ressignificar a figura da merendeira, revalorizar a figura da merendeira, repensar o papel da merendeira, que é aquela velha história. Todo mundo lembra da Dona Benta, mas quem ralava era a Anastácia. A Anastácia cozinhava. Dona Benta ficava lá na sala tricotando. Então a ideia é que a merendeira é invisível, porque ela faz parte do quadro negro da escola. Ela é faxineira, não existe. E um secretário aqui, subsecretário de gestão do ensino do Rio, fala: merendeira não serve para nada, ela serve para manipular alimento, ela não tem que se envolver com o aluno, ela não tem caráter pedagógico, ela está dentro da escola. Então a ideia do projeto passa por valorizar essa merendeira, mas a ideia de pensar essa merendeira como uma figura assim, que ela está no nível de um chefe que se paga R$ 200, R$300, R$400, R$500 para comer a comida que ele faz. Ele cozinha para 20 pessoas, quando ele cozinha muito para 50 pessoas. A merendeira faz comida para 500 crianças. E é mais dois, o chefe tem uns 10 trabalhando com ele. E a diferença é grande? Bota o chefe para comer comida da merendeira, né? A melhor aí do Rio, uma das parceiras da Roberta Sudbrack, fez a comida boa, mas as merendeiras encaravam muito bem o trabalho. Tem um cara, um chefe muito famoso, que fala: com o que se paga no McDonald's, ninguém consegue fazer coisa melhor do que eles fazem. Por mais que seja no McDonald's, questões ideológicas e políticas. É isso um pouco aí o que eu faço, mas não só pensei. Também faço, participo do FALE, que aí tem a ver um grupo que a gente criou, tem, sei lá, uns 10 anos, tem 10, vai ficar 10 anos. E aí a ideia de defesa de direitos, né, a ideia de mobilizar a igreja, a ideia e a crença, a convicção do papel da oração como elemento de mudança social, a gente acredita nisso. E aí um pouco a tentativa de trabalhar questões globais e questões locais, envolvendo parcela da igreja que às vezes ou não necessariamente se preocupa com temas como comércio justo, saneamento ambiental, desarmamento, uma campanha grande que a gente fez, mas enfim, temas políticos sociais que a gente entra na igreja por meio de uma metodologia lá que a gente desenvolve e faz momentos de oração, né, que é a questão cartão hora envia, etc. Mas voltando à história, tá, isso é que eu faço, é legal, bacana, vou continuar fazendo, mas vamos ao que eu queria falar aqui hoje. Segunda-feira, todo dia, toda segunda-noite, eu participo de uma reunião de oração da minha família, família ampliada. E aí essa família ampliada tem um lastro assembleano forte, um lastro batista e eu, presbiteriano de Deus, fico lá meio perdido. E aí o que acontece com esse lastro assembleano é que você chega, tá pensando na mulher que chorou demais na tua sala, na aula que você vai dar às 6 horas da manhã, e aí o cara, que um dos que lidera, assembleano, fala, quem vai falar a palavra é o irmão Alexandre. Você tá lá querendo te esconder, morrendo de vontade de ir embora, cheio de problema na cabeça, tá lá só em corpo. E aí de tanto ele pedir que o Alexandre falasse, e Alexandre começou a ruir também, fugindo, mas aí eu comecei a fazer uns estudos, quando na carteira, né? Que aí se ele mandar eu falar, eu puxo. E aí eu peguei um livro da Adalum, uma moça da ABU, que é uma série de estudos livros para a família. Né? Então eu peguei e fiz, aí tenho dois sempre de para frente, né? Que aí eu estou com a cola pronta, se ele me pegar eu puxo. Mas um desses estudos da Adalum me chamou muita atenção quando eu li o título simpático que o Flávio Clemir criava para essa noite. Então, a pergunta aí, né? Como criar um Brasil justo, sustentável e não violento, com mais democracia e vida plena para todos? Esse estudo é em cima de Gênesis 3, a questão da queda, a coisa da cobra, aquela velha história, ninguém cai no pecado, escorrega, a árvore era bacana, era bonita. Então, vocês conhecem bem a história melhor do que eu. Mas o título do capítulo do livro, que é esse estudo, é Por que está tudo bagunçado? E aí ela comenta que o nosso cotidiano parece que acordar de manhã para ler no jornal o que o diabo fez no dia seguinte. Então a gente vive essa dinâmica, acorda de manhã, o que o diabo fez ontem? Aí eu vou ver o que o diabo fez ontem. Aí eu leio o que o diabo fez ontem, na Maré, lá em Manguinhos, etc. E aí ela faz uma frase que aí eu fiquei, meu lado crente, que ainda existe no canto, ficou bastante incomodado, porque ela disse assim: se você, que é a mesma pergunta que o Flávio fez, só que mais crente, né? Se você pudesse melhorar a nossa sociedade, qual seria a primeira coisa que você eliminaria? Aí você pensa em alguns políticos, você pensa em uma série de coisas, né? E aí ela vai te levar para o estudo bíblico, método da BU, indutivo, né? Ela vai te levar para o texto bíblico, eu acho que o texto bíblico tem três coisas que são muito interessantes, né? Gênesis 3. Primeiro, o homem se afasta de Deus, né? Em busca de conhecimento. Segundo, o homem se afasta da mulher, né, no caso, né, homem e mulher, a mulher do homem. Tem uma cisão entre os seres humanos. E terceiro, esse homem rompe ou perde um contato que ele tinha mais intenso com a natureza. Então essas três rupturas, né, esse afastamento de Deus, esse afastamento do próximo e esse afastamento da natureza, ela leva à seguinte conclusão dentro da proposta dela do estudo, que me parece interessante, seria o que a gente tem que combater. O afastamento de Deus, o afastamento do próximo, o afastamento da natureza. É isso que a gente teria que melhorar. É a partir disso que a gente teria que melhorar. E aí a gente pensa, tudo bem, mas como a gente vai aproximar o ser humano de Deus, de si e da criação? Com certeza tornando a humanidade evangélica. Isso não tem dúvida nenhuma. Aí eu estava uma vez num programa de rádio discutindo essa matéria da história que ela citou, e aí eu me lembro que tinha um dos debatedores, um amigo comentou assim, não, era daquela adepta do jiu-jitsu evangélico. Você entra, imobiliza o inimigo, joga no chão e bate, 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 até que ele aceite Jesus. Para aceitar, morre. Não quero que ele leve. Mas ele falou assim, não é por meio do jiu-jitsu evangélico que a gente vai tornar esse país melhor. E aí, em cima dos dados da Estué, só uma informação lúdica, sociológica, pela primeira vez em 50 anos, os católicos perderam menos fiéis do que perdiam. O crescimento evangélico na última década caiu a patamares que nunca aconteceu na história brasileira, que é documentado. Ou seja, entre 40 e 90, os evangélicos cresceram em média 70% por década. Entre 90 e 2000, cresceram 100%. Entre 2000 e 2009, isso são os dados preliminares, deve mudar alguma coisa, aqui tem uma certa manipulação estatística sociológica, mas parece indicar que eles vão crescer 50%. Pelos dados preliminares que saem do IBGE, referente a uma POF, que não é igual a um censo, então, enfim, a gente faz uma forçação de barra, não é, não dá para afirmar 100%, mas há indicação, há uma possibilidade forte que o crescimento evangélico comece a diminuir já agora em 2010. Porque a grande discussão que se tinha sociólogo era que esse crescimento de 2000, ele ia durar até 2030, até 2040, até 3000, a gente ia pegar 100% em 2005, né, tipo, só que dizia isso. Mas, enfim, a ideia é que o pico de crescimento, ele parece, já perdeu força, e o que pior ainda, está menor do que era quando estava o crescimento padrão entre 40 e 80. Então, se não é tornar todo mundo evangélico, a minha resposta, que eu não sei o que é na prática, seria: a gente vai aproximar o ser humano de Deus, dos seus próximos, da criação, vivendo e promovendo os atributos e as características de Deus e do seu reino. Eu tentei responder essa pergunta, eu tô mesmo mal das ideias. Vivendo e promovendo os atributos e as características de Deus e do seu reino. Como é que faz isso? Não tenho a menor ideia. Não me perguntem, é algo que eu estou tentando fazer lá nos UTS, ela está tentando fazer no Borel, eu acredito que vocês estão tentando fazer na casa de vocês, onde vocês trabalham, radiologista, vendo flor artificial bonita, e é isso que a gente tem que fazer. E aí, além de fazer isso, acho que a fala anterior na minha contou isso de forma muito evidente, é que a gente não pode ter um discurso, uma lógica inocente. Aí eu volto à história lá do Marx que eu estou relendo. E aí eu queria concluir com isso. Eu estava hoje, eu fui lá no base, no Centro Cultural da Caixa, ver a amostra que me deu para ir em uma das palestras, mas eu fui ver a exposição do IBASE, base 30 anos. Muito bonito, bacana, tocando lá o Bebo de Equilibrista, foto de Betinho e tal. Cara que admirei, conheci, fiz sociologia por causa dele, foi um dos caras que fazia ciências sociais pela admiração que eu tinha por ele. Mas assim, tem lá. Criou-se em base, em 1981. Aí tem uma foto, Betinho, Marcos Arruda e mais um lá. Carlos Afonso. Marcos Arruda está em outro campo. Mas assim, Marcos Arruda é considerado um cara legal, mas que a foto não prega. Mas enfim, porque ele é muito enfático nas questões políticas, econômicas, sociais e marxistas. Ele é muito enfático, muito mesmo, muito animado. Olhando a exposição, você pensando na exposição, dividindo ela por partes, 3/5 da exposição é combate à fome, super legal, super bacana, importantíssimo. 1/5 junta constituinte e alternex, que foi uma coisa de base, a contribuição que ele deu inestimável, a sociedade civil brasileira e tal. E 1/5 as campanhas que base fez de 81 até 87, sobre reforma agrária. Lute pela terra, denúncia. Os donos da terra no Brasil, aí o nome, pá, fulano, beltrano, ciclano, quantidade de terra que tem, empresa. Reforma agrária agora. Caramba, que coisa, né? Será que a gente está indo bem nessa linha? Fiquei pensando, olha ali, que coisa mais complicada, né? Não, Eu achei, não sei o que vocês acham, mas eu achei complicado. E a gente esqueceu disso, a gente trata pouco disso, ou disso é uma coisa de meia dúzia de gente meio sem senso do MST, que não participa dos conselhos do Lula, ou o pessoal lá da partido não sei o que está treinando luta armada no centro do Brasil. Mas será que a gente não está entrando numa furada? E aí, para concluir, eu vou fazer uma citação de uma autora marxista, que é uma filósofa, doutora da educação, faleceu em 2007, Maria Célia. E assim, um dos textos dela, os três textos dela no último mês, mas um dela, ela vai dizer como a gente perde força e senso nessas micro-discussões sobre gênero, sobre cor, que são fundamentais. Ela faz uma, aquela coisa de determinação de menor importância, mas ela diz como o foco tem se perdido nas questões de fundo e em outras questões que são importantes, mas que não podem prescindir do foco. Porque o foco é concentração de riqueza, concentração de terra. Esse é o foco. Esse é o problema. É isso que a gente tem que enfrentar. É esse que é o ponto. Ela diz lá nos textos dela: estou convencido que o apaziguamento da sociedade civil, e ela pega o conceito de um grande e que representa como isso virou firula, né, dentro dos movimentos de ontem que eu participei, e eu participo de, em toda a esfera que eu participei, sempre foi grupo de diversidade, com LGBT, com o movimento negro, sempre aprendi isso, adoro estar nesse meio, me sinto muito bem, mas eu fico pensando até que ponto eu me sinto tão bem, não é um sinal, que é uma zona de conforto que eu estou encontrando para não enfrentar o problema verdadeiro. E aí a gente fica num espaço de convivência super agradável, lutando, tendo ganhos pequenos, mas perdendo ganhos grandes, ou ganhos reais. Então, voltando aqui, estou convencida que o apaziguamento da sociedade civil, o esvaziamento das diferenças, reduzidas agora à mera diversidade, exerce um forte impacto sobre a política da teoria desenvolvida nas pesquisas em ciências sociais e em educação em particular. Então, ela está discutindo a ausência de teoria na produção de educação e sociologia em ciências sociais. Essa postura, esse esvaziamento do que representa ser sociedade civil, denota o silêncio e o esquecimento, a calada que envolve a aceitação da crítica da lógica do capital, não obstante a violência econômica e a destruição social, cultural e ambiental, da minha parte, efetivada por sua vanguarda. Aí eu fiquei pensando, eu mesmo, até que ponto esses espaços que eu tenho estado, tenho gostado de estar e tenho atuado, muita coisa eu acho interessante, mas que o que interessa a gente está deixando muito barato essa briga. Como a gente vai resolver isso? Não sei. Mas que a briga está barata, está barata. Está muito. Cota, cota não é nada. Que nem o Carvalho, o Jorge Carvalho. Eu quero cota para pesquisador um lado CNPq. Isso que eu quero. Eu quero cota para a universidade, isso é ridículo. Para que eu quero cota para a universidade? Isso não é nada. Isso é troco. Isso é miséria. Os caras já estão na PUC, os caras já estão no exterior. Estão debatendo uma classe média coitada que se repuxa ainda brigando com isso. Eu quero cota lá, dando aula, pesquisador, titular. Tem um titular negro. Tem um A negro. É uma coincidência, incompetência. Bom, enfim.